Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento as pessoas que estão aqui presentes, cumprimento você, cidadão Jorense, que está nos assistindo e acompanhando pela rede social Facebook desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade Jorense, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiança.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste pelas redes sociais e que aqui está presente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação.
Agradeço a vereadora Marta e solicito neste momento ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da Resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 150/2021, referente ao ofício circular 004/2021.
Processo número 150/2021, interessado Conselho Tutelar de Juara, Mato Grosso. Assunto: ofício circular número 004/2021, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara, Mato Grosso, no período de 1/3/2021 a 31/3/2021.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento para o terceiro do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população que está presente. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Senhor presidente, final de semana eu estive visitando o distrito de Águas Claras. Quero solicitar a secretaria dessa casa mais uma vez que faça um ofício sobre o patrulhamento na estrada Zé Paraguai, estrada Guarantã, estrada Serrinha 1, Serrinha 2 e estrada Dois Irmãos, onde eu estive vistoriando a estrada, segundo os moradores, e realmente se olhando dá para ver que faz mais de 6 anos que não passa uma patrulha nessas estradas. A dificuldade do povo lá é muito grande para tirar sua produção. Eu preciso que a Secretaria de Transporte faça esse trabalho também. Solicito da Secretaria dessa casa que faça mais 2 ofícios, onde arrumar a estrada do celeiro, onde lá na frente tem uma enorme valeta, onde dificultando quem mora no fundo está se deslocando até o município. Também a estrada Antiga Paiva, ali do lado do Lourão Macarena, lá embaixo, onde tem uma subida e tem um ponto liso. Quando chove fica muito liso e também tem vários buracos. Solicito que a Secretaria de Cidade faça esse paliativo. Só isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiança.
Senhor presidente, a nível de informação aos demais colegas e também à população, a comissão especial que acompanha a situação fiscal e execução orçamentária do Covid tem se reunido, né? Nós fizemos já 2 reuniões. Na primeira reunião, enviamos alguns ofícios ao Executivo em busca de informações e hoje, pela tarde, nos reunimos novamente. Discutimos algumas questões a respeito dos ofícios que recebemos e enviamos outros para que a Secretaria de Saúde nos informe como está o andamento aí do gerenciamento da questão do Covid. Importante também frisar que nós já estamos vacinando o grupo prioritário de 60 anos e a partir disso começam a ser vacinados as comorbidades, né? Importante que as pessoas saibam que as comorbidades têm que ter laudo médico para serem, para se garantir a vacinação. Hipertensão, diabetes, obesidade mórbida e tantas outras comorbidades que estão relacionadas no Plano Nacional de Vacinação, é preciso laudo médico. Eu, como presidente da Comissão de Educação, enviei ofício ao Executivo para que eles façam um cronograma para a visitação dessa comissão nas escolas municipais. A gente tem que saber como as escolas estão preparadas para o retorno às aulas. Além disso, gostaria que essa casa fizesse também um ofício, buscando informações da secretária, como é que está se organizando um plano para a recuperação dos alunos das perdas provocadas pelo tempo aí de pandemia. Nós sabemos que houve uma perda significativa de aprendizagem. Quando a gente fala de alunos de séries iniciais, é importante que a secretaria tenha um plano de como vai agir para o retorno dessas crianças à sala de aula. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos que estão aqui presentes, em especial a Karina e a família dela, que estão aqui pela moção de aplausos, moção de pesar do bebê Vicente, mas que deveria ser, penso eu, também uma moção de aplausos ao trabalho que a Karina desenvolveu cuidando do filho dela durante esse um ano e meio de vida, aproximadamente isso. Eu gostaria de informar a população que eu estive no Hospital do Índio na quinta-feira, dia 29, para ouvir um pouco das demandas ali daquele local, vez que, por mais que os indígenas recebam muitos recursos federais, eles também precisam de assistência por parte do Executivo Municipal. Depois disso, fiz um levantamento de todas as demandas dele e estou conversando com o Executivo para que atenda-os de acordo com as necessidades deles. Estive também no Hospital Municipal de Juara, conversando com os enfermeiros que atuam ali na assistência ao parto. Levei para eles um esboço do projeto de lei que eu estou montando. E ali, junto também com a vereadora Marta, que abraçou esse projeto, nós discutimos ali o que é possível, o que é viável, para posteriormente podermos apresentar esse projeto aqui nesta Casa de Leis. Além disso, eu estive na assistência social junto com a vereadora Marta, pois agora nós duas fazemos parte do Conselho da Mulher e a Secretaria de Assistência está bem engajada para que esse conselho realmente cause impacto na nossa cidade, porque fazem 4 anos, ou aproximadamente isso, que o conselho não tem nenhuma expressão no município. Então nós vamos ali unir forças à Secretaria de Assistência para que esse conselho trabalhe em prol das mulheres do nosso município. Eu também entrei em contato com a prefeitura, com o assessor de imprensa Anderson, para sugerir que o executivo faça uma ação para promover as empresas do município. Eu sugeri que seja feito, inclusive queria que fizesse um ofício referente a isso, que hoje eu não consegui pedir para fazer o ofício, estou pedindo agora, com essa sugestão para que no campo, no site da prefeitura, haja um campo onde as empresas possam se cadastrar para divulgar os seus serviços ali, divulgar que existem, para que a população fique atenta e o município estimule a compra no comércio local. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispensou a palavra.
Vereador gente. Também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica. Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveira. Vereador também dispensou a palavra. Não vendo mais matéria e nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Entendimento ao artigo 139 da resolução 123/2011. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 183/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 012/2021.
Processo número 183/2021. Interessados, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 12/2021, que dispõe sobre a denominação do Centro Especializado de Reabilitação, o SER, localizado neste município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente e a boa noite à população que está nos assistindo. Senhor presidente, eu solicitei da Secretaria dessa Casa um requerimento número 023/2021, autor vereador Heraldo Marquito, que solicita do prefeito municipal a resposta do ofício 043/2021, que foi protocolado dia 15 de fevereiro, e também a resposta do ofício 010/2021, que foi protocolado dia 31 de março. Está dando entrada hoje esse requerimento. Próxima sessão eu peço a colaboração de todos os colegas vereadores para estar votando nesse requerimento, pedindo informação do prefeito sobre respeito desses dois ofícios que ele não respondeu. onde um ofício já vai fazer 2 meses e o outro ofício vai fazer 30 dias. Gestão passada, um dos processos que caçou a prefeita municipal foi o não responder os ofícios. Aí fica aí para a população de Juara esse requerimento protocolado.
Não havendo mais vereadores inscritos no livro Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia tem atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Neste momento, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 168-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 008-2021.
Processo 168 de 2021. Interessados, todos os vereadores. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 008 de 2021, que dispõe sobre a aplicação de medidas administrativas e penalização a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida nos planos nacionais, estaduais e municipais de imunização contra a Covid-19 e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 008-2021. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, esse projeto de lei que visa, né, penalizar aqueles que furam a fila da vacinação e também os servidores que facilitam essa ação de fura-filas, ele é um projeto que, na verdade, já virou lei em vários estados brasileiros. Inclusive, nós já temos uma lei estadual que trata a respeito dessa questão, né? Punição aos que furam a fila, ao cidadão que fura a fila, e também aos servidores que facilitam essa ação ilícita. Quando o projeto estava ainda em discussão aí nas comissões, os servidores da saúde, principalmente aqueles que atuam na frente da vacinação, demonstraram preocupação em relação a essa punição. Porque muitas vezes aquele que vacina não é o que faz as anotações a respeito do cidadão, se ele se enquadra naquele grupo prioritário. Então, claro que o levantamento dessa questão fez com que eu refletisse sobre o projeto. Mas, a partir do momento que a gente vê que já existe uma lei estadual, né, e em todos os estados brasileiros praticamente já se fez lei nesse sentido, numa busca rápida, eu vi Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que são estados que já regulamentaram punições, né, com multas a quem fura a fila. Então, eu acredito que a lei ela vem para fazer com que os servidores sejam cada vez mais criteriosos para atender as prioridades que estão estabelecidas em lei. E para o cidadão também, porque vai doer no bolso. E a gente sabe que é a única maneira de se evitar certos tipos de atitude é doendo no bolso.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população aqui presente, pessoal que nos assiste em casa. Conforme a vereadora Marta citou, senhor presidente, já existe uma lei estadual aprovada no Diário Oficial do dia 23 de abril, referente a este cumprimento, né, pela falta de cumprimento da fura-fila, vamos dizer assim, na questão da vacina. A lei número 11.335, nós todos assinamos esse projeto de lei nessa casa e buscando hoje mais informações e deparamos com essa lei que inclusive tem todas as punições que nós já estamos propondo, inclusive bem mais pesada, não sei se chegaram a ler essa lei estadual. E eu não sei se é viável a gente elaborar uma lei municipal, tendo em vista que já tem uma aprovada estadual, onde o imunizado ou representante legal terá sua multa de 1.700 UPF. O agente público será punido com 850 UPF. Então, assim, todas as nossas penalidades que nós buscamos colocar no nosso projeto já existem numa lei estadual. Eu gostaria que os colegas vereadores, o senhor presidente, analisasse se realmente há necessidade da gente aprovar essa lei ou se não dá para nós ficar na estadual. Enfim, obrigado.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Senhor presidente, até queria levantar essa dúvida aqui, né, se é necessário que a gente faça uma alteração nesses artigos, adequando ele ao que diz a lei estadual. Por quê? Quando esse projeto foi aprovado e quando ele, nas comissões, né, foi apresentado e aprovado nas comissões, a gente não sabia dessa lei estadual porque ela não tinha sido publicada ainda, não tinha sido sancionada pelo governador. Então, queria até levantar essa questão aqui entre os colegas para ver qual que é a melhor alternativa para a gente trabalhar nela.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Vereadora Sandy, o projeto esteve na Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente e a gente tomou conhecimento da lei estadual, né? Mas, como a nossa lei aqui é mais branda, nós preferimos deixar a lei como estava, né? Foi uma discussão que eu tive com o Eduardo, já que havia lei estadual que as punições são muito mais severas, e optamos, então, por dar continuidade à aprovação da lei com os valores que foram estabelecidos quando a lei foi criada.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Bom, quando nós começamos a discutir essas questões de criar instrumentos através de lei que pudessem minimizar esse hábito que a gente vê frequente, assim como foi no auxílio emergencial, agora nas vacinas contra a Covid-19, com essa questão dos fura-fila. Então, dentro da Câmara de Vereadores, a gente desenvolveu a sensibilidade, a gente foi muito cobrado por toda a sociedade de tomar providências com tudo que envolve a Covid-19. Por isso, a gente discutiu e colocou esse projeto em pauta, né? Para a gente ter uma ferramenta para a gente tentar identificar e punir. Mas, tão importante quanto punir as pessoas que a gente sabe que furaram fila e talvez vão conseguir furar, é a gente desenvolver uma legislação que possa inibir que as pessoas façam isso. Então, por isso a importância desse projeto municipal.
Continua a discussão? Eu também gostaria de participar da discussão. A lei foi apresentada anteriormente, claro, a do Estado de Mato Grosso. Nós observamos que em vários outros municípios existe essa lei. Embora é uma lei, os municípios estão realizando ela, regulamentando, na verdade, através das próprias leis do Estado, exatamente o que a vereadora Marta disse, para se inibir que isso aconteça. Embora, cara, eu tenha certeza que Juara isso não está acontecendo, tem certeza que não vai acontecer. Mas a lei está disciplinando aqui sobre a aplicação das medidas administrativas e das penalizações para os servidores públicos, né, ou seu superior, ou para quem for agraciado. A multa para o servidor, seu superior, seria de R$ 25 mil reais, e para quem for beneficiado com a vacina, de R$ 50 mil. Eu estou vendo que o do Estado ela é bem maior o valor, mas embora nós estamos no município, o município pode dirimir. Com a aprovação da lei, se a assessoria técnica e jurídica da prefeitura achar que não, o prefeito tem autonomia para vetar o artigo ou para tentar sentar com a Câmara, mas o projeto foi discutido nas comissões, foi o que a vereadora Marta disse. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas é interessante para que se iniba algumas situações, porque hoje você é um cidadão comum, civil, desembolsar R$ 50 mil por causa de uma vacina, ter que pagar essa multa e cair no descrédito social, não pega bem, né? Fica deselegante. Então eu não vejo problema nenhum. Ela está um pouco mais branda que do Estado. Claro que existem algumas regras que nós temos que ser mais rígidos do Estado. Agora, isso aqui é uma situação que eu vejo, ao meu ponto de vista, com exceções e a prorrogativa do município. Continua a discussão, vereadora Sandy?
Só para a gente pontuar aqui, para a população conhecer, a lei estadual ela fala que o agente público responsável pela aplicação da vacina terá que pagar a multa de R$ 164 mil. Quem recebe a vacina de maneira irregular, a multa estabelecida é de R$ 329 mil. E se a pessoa imunizada for agente público, essa multa dobra e vai para R$ 658 mil. Então, a nossa lei municipal está... Mesmo assim, os valores estão altos na nossa lei municipal, mas não tão altos quanto aqui a do Estado. Então, até para a própria população, é melhor, né? Mas, claro, a gente não quer que... A gente quer, de fato, inibir que qualquer pessoa queira pular a fila da vacina.
Exatamente. Na verdade, essa lei do Estado é uma multa, se pegar o cidadão civil, é praticamente impagável, né? Servidor público aí, mais de R$500 mil, nunca, né? É melhor prender o servidor, ou enfim. Mas continua a discussão, vereadora Sandy.
Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que não vai ser assim. A pessoa furou a fila, foi lá e tomou vacina e imediatamente chega o boleto, a DAN lá, para ela recolher a multa. Muito pelo contrário, vai ter todo um processo administrativo, onde ela vai ter direito à defesa, enfim. Então, isso aí, as pessoas podem ficar tranquilas que o direito delas vai estar resguardado pela lei.
Tudo terá direito ao contraditório, né? E a defesa, ampla defesa contraditória, está aqui bem claro no artigo 4º aqui, lá no parágrafo 6º, que as aplicações das sanções previstas nessa lei não prejudicará as aplicações das demais sanções previstas em legislações em vigor. Então, toda e qualquer lei que tiver, claro que tudo vai passar pela uma comissão, certo? Então, não se preocupe com isso, que também não é uma lei impondo, eu achei isso e vai acontecer, não. Tem tudo uma comissão, e lembrando bem claro, que tem direito aí ao contraditório e à ampla defesa. Continua a discussão, vereadora Marta?
Nós tivemos até um questionamento a respeito de cidadãos de outros municípios tomarem a vacina aqui, como já aconteceu. E eu vi nas mídias uma discussão a respeito disso. É bom que a gente sempre lembre que o SUS é nacional, né? O SUS é universal. Então, se o cidadão mora em São Paulo e está aqui, ele vai poder tranquilamente tomar a vacina aqui. Não há impedimento nenhum, porque o SUS é um sistema nacional, né? Ele é atendimento amplo, ele não pode fazer distinção porque a pessoa reside em outro município. Essa questão aí não entra nessa discussão de fura-fila, né? Que já se levantou esse questionamento aqui, eu e a vereadora Sandy tivemos a oportunidade de estar com o grupo da saúde que faz parte da vacina e se levantou esse questionamento. Mas é uma discussão até jurídica, porque o SUS é nacional, né?
Sistema único de saúde. Todo brasileiro tem direito ao sistema. Essa vacina ela é do governo federal, gratuita, né? Continua a discussão. Só lembrando também que no artigo 7º da lei está bem claro. O poder executivo regulamentará a presente lei do que couber. Então, a Secretaria de Saúde, as comissões que ele formar, poderá regulamentar a lei no que o prefeito, o que o executivo municipal bem entender para essas atribuições dessa lei. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 008-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei do Legislativo 008-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 169-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 009-2021.
Processo número 169 de 2021, interessados todos os vereadores, assunto, projeto de lei do Legislativo número 9 de 2021, que institui o auxílio funeral para óbito decorrente de suspeita, confirmação ou por complicações relacionadas à Covid-19 no âmbito do Sistema de Assistência Social do município de Juara, Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 009-2021. Vereadora Marta.
Outro projeto que vem de encontro a essa situação de pandemia que a gente vive, né, para amparar famílias que tiveram aí, que vão vir a ter, porque é a partir da aprovação da lei, né, um membro da família que vem a falecer por Covid, a assistência social vai, né, poderá custear as despesas com o funeral dessa pessoa. Isso é importante porque é um dos argumentos utilizados pelo presidente, que é o idealizador do projeto, é que nós tivemos casos aqui no nosso município de, às vezes, 2, 3 membros da família virem a falecer de Covid. E a gente sabe muito bem quanto que é oneroso um velório em nossa cidade. Então, o projeto ele alcança principalmente essas pessoas carentes para que o município dê o amparo num momento de tanta dificuldade.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
O projeto ele prevê um valor, né, de até R$ 9.000, que estaria incluso ali o translado e o funeral ali, todas as despesas relacionadas ao funeral. É importante a gente destacar também que a prefeitura, se o prefeito sancionar esse projeto, não vai reembolsar as despesas. Por exemplo, eu vou lá e apresento notas fiscais e aí eu vou ter o reembolso disso. Não. Vai ter que ser todo o trâmite feito através da assistência social. Então, quem vai pagar as despesas vai ser a assistência social, aí já partindo no trâmite que ela já está acostumada a fazer com o auxílio funeral que já tem na nossa cidade. Penso que sejam essas considerações.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Vale a pena lembrar também, senhor presidente, que essa lei, se sancionada for, aprovada por nós e sancionada pelo senhor prefeito, ela só terá vigência durante o período de pandemia, né? Então, é só dentro do prazo que o governo federal está decretado aí o regime de pandemia e não se estenderá mais além disso.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Esse projeto realmente é um projeto de muita importância. Sabemos que temos muitas famílias aí que perderam seus entes queridos e não tiveram condições aí de estar hoje estão fazendo alguma rifa ou algo parecido aí para poder pagar as despesas aí com tudo o que aconteceu. Então, é de boa. Esse projeto, eu acredito aí que vai favorecer as famílias aí que vão estar necessitando. Tomara que não seja usado, né?
Continua a discussão, vereadora Sandy.
outro detalhe é que a pessoa que for solicitar esse auxílio, ela tem que residir no município há mais de 6 meses. E também nós colocamos ali que a família toda tem que receber, no máximo, 5 salários mínimos. Então, ela vai ter que comprovar isso aí através de holerite, da carteira de trabalho ou outros documentos idôneos do grupo familiar. Então, a família toda tem que ganhar até, no máximo, 5 salários mínimos para poder ter acesso a esse auxílio funeral para vítimas de Covid-19.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Presidente, é muito importante essa sensibilidade de todos os vereadores aqui da Câmara de Juara quanto a esse projeto de lei. O que, que a gente percebe? Acredito que todos os colegas acompanharam vários casos de famílias que foram acometidas aí pelo vírus da Covid-19, e quando as famílias ela perde um ente, independente da classe social dela, por isso que a gente tem que fazer uma análise, no auxílio funeral que o município já oferece através da assistência social, o valor de renda da família é até um salário mínimo, e aqui até 5 salários mínimos. O que, que a gente percebe? O tanto de gastos que a família, mesmo tendo esse ente da família atendido pelo SUS, ela tem no dia a dia. Muitas vezes o tratamento ele é complementado por algum tipo, alguma medicação especial, ou às vezes contrata-se uma ambulância particular, enfim, para transferir esse paciente. Então, tudo que gira em torno desse óbito relacionado à Covid-19 é muito oneroso, desestrutura todas as famílias. Então, essa sensibilidade da Câmara de Vereadores, ela é importante que ela chegue ao prefeito do município de Juara e que ele sancione essa lei para atender nossa população. A gente sabe o tanto que é complicado a gente perder uma pessoa na nossa família, então se o poder público, com os recursos que recebeu do enfrentamento à Covid-19, puder implementar essa lei para que, de fato, o recurso seja utilizado dessa maneira, será muito importante para todo o nosso município.
Continua a discussão? Gostaria também de informar que essa lei ela será regulamentada no que couber pelo Executivo Municipal e da mesma forma que os vereadores acabaram de explanar agora, é um valor de, no máximo, até R$ 9.000, e nós sabemos as dificuldades que é hoje a questão do velório para as famílias aqui. Infelizmente, claro que ninguém está preparado, ninguém esperando que algum ente querido, algum familiar venha a óbito, mas devido a essa situação pandêmica aí, que nós falamos aqui agora, tem pessoas da família que estão vindo a óbito aí, 1, 2 ou 3 pessoas, a gente já viu acontecer e acaba aí causando um problema muito ruim financeiro para os familiares. Então, por isso, nada mais justo que o Executivo Municipal, o Poder Público, através, como disse muito bem o vereador Luciano aqui, esse auxílio que veio do Governo Federal para o município retribuir desta forma para a população do município de Juara que perderam aí e que venham a perder seu ente querido. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 009-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão. Vereador favorável. Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei do Legislativo 009-2021. Eu gostaria de consultar o plenário. O vereador Marquito, ele se inscreveu no livro do Grande Expediente. Eu entendo que não há problema nenhum, ainda mais quando se trata de requerimento, que é uma arma e uma ferramenta fundamental aí para o parlamentar em suas atribuições, suas funções na qualidade parlamentar. O vereador está solicitando aí a inclusão do requerimento 023/2021. O vereador procurou essa mesa diretora hoje pela manhã e nós orientamos o vereador que fizesse, então, que a mesa diretora iria acatar essa sua sugestão. Mas não só a mesa acatando, as presidentes acatando, mas eu preciso da deliberação do plenário. Eu gostaria de consultar o plenário do aceite do requerimento 023/2021 do vereador Heraldo Marquito para apreciação nesta sessão, nesta hora do dia. Quem for favorável, o vereador Marquito ele apresentou no grande expediente o requerimento 023/2021. Eu vou pedir para que o primeiro secretário faça a leitura do requerimento do vereador, para que os senhores tenham conhecimento desse requerimento. Aí depois eu irei consultar os senhores vereadores, quem for favorável para a apreciação do requerimento ou quem será contrário à apreciação do requerimento. Eu preciso da deliberação e autorização do plenário, porque eu não publiquei na pauta da sessão.
Requerimento 23/2021, autor vereador Heraldo Marquito. Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. Considerando o ofício número 043 do gabinete do vereador Heraldo Marquito de 2021, de 15 de fevereiro de 2021, reiterado através do ofício número 100 do gabinete do vereador Heraldo Marquito 2021, de 31 de março de 2021, que versa sobre o pedido de devolução a essa Casa de Leis dos imóveis que encontram-se localizados na Avenida Vitória, objetos da Lei Municipal Municipal 2627 de 2026, para que seja destinada à utilização e ocupação da Câmara Municipal de Juara. Considerando ainda que, até a presente data, não foram recebidas quaisquer respostas por parte do Poder Executivo referente à sobredita solicitação e que o prédio ainda não recebeu nenhuma destinação, encontrando-se em desuso e em situação de abandono, requeiro, após ouvido o soberano plenário nos termos do artigo 13 do inciso 10º, do artigo 20 e o artigo 103 da Lei Orgânica do Município, que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que remeta a esse signatário resposta do ofício 043, reiterado pelo ofício 100 de 2021, com vista à destinação dos imóveis localizados na Avenida Vitória. Outro assim, com escopo de corroborar a requisição do presente informações, segue apenso cópia do sobredito expediente. Na certeza de vosso pronto atendimento nos preceitos supracitados à Lei Orgânica do Município, fixo o prazo de 15 dias para resposta ao presente expediente. Nesses termos, aguardo a aprovação, Heraldo Francisco Alves.
Como os senhores puderam observar, o vereador está pedindo apenas a resposta dos ofícios, tá ok? Quando eu colocar em discussão o projeto, eu espero que os senhores respondam referente à resposta dos ofícios que o vereador está solicitando. Eu vou consultar, não sei se eu consulto um por um, não há necessidade. Vou consultar o plenário, quem for favorável à apreciação do requerimento 023-2021 do vereador Heraldo Marquito, se manifeste. Quem for contrário, quem for favorável, permaneça como está. Portanto, estão aprovados e o requerimento entrará, então, na hora do dia, na próxima pauta. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 173-2021, referente à moção de pesar, 010-2021.
Peço licença aos colegas, respeitando o distanciamento social, para que eu tire a minha máscara para fazer uma leitura mais adequada a essa moção. Moção de pesar número 10 de 2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requer a mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do bebê Vicente Marestone Simões Gonzaga, pelo seu falecimento ocorrido no dia 28 de março de 2021. Vicente Marestone Simões Gonzaga nasceu em Juara, Mato Grosso, em 31 de agosto de 2019, às 14 horas e 7 minutos de um sábado ensolarado. No dia seguinte ao nascimento, depois de alguns sinais, como por exemplo, ter nascido roxo, ter chorado pouco e através de ausculta, foi diagnosticado com sopro, sendo encaminhado para Sinop, Mato Grosso, para consulta e avaliação de cardiopediatria. Sem diagnóstico fetal, com 4 dias de vida, veio a confirmação de uma cardiopatia congênita. É uma transposição das grandes artérias, onde as principais artérias do coração nascem em lugares opostos, impossibilitando a oxigenação do sangue. Vicente só não morreu no parto por ter também CIA e CIVI, o sopro diagnosticado no início de tudo. Foi aí que começou sua luta, e que grande luta. No Mato Grosso não tem estrutura para cirurgia cardíaca, e Vicente precisava com urgência de uma vaga em um hospital de referência para que pudesse corrigir a sua cardiopatia. Foi então que após 2 dias conseguimos uma vaga em Goiânia, porém também não teve estrutura para sua cirurgia, visto que foi descoberta uma anomalia de coronária e que precisaria de um aparelho chamado ECMO para o pós-operatório, resultando em uma nova transferência e após 18 dias de internação em Goiânia, Vicente foi novamente transferido, agora para São Paulo, capital. A grande preocupação é que os dias foram passando e Vicente passou a ser considerado um bebê velho, por já estar com quase um mês de vida, visto que deveria ter corrigido até os primeiros 15 dias de nascido. Chegou na capital com insuficiência respiratória, necessitando ser intubado nas primeiras horas. Com 4 dias em São Paulo, passou por seu primeiro procedimento, um Raskind à beira do leito, para dilatar a sua CIA que estava fechando e comprometendo a sua clínica. No dia 2 de outubro de 2019, passou mal e acabou necessitando de uma ECMO, antes mesmo da cirurgia de correção da sua cardiopatia. Acabou tendo uma parada cardíaca de 29 minutos no início do procedimento, revertida pelo uso do dispositivo. Parada essa que acabou evoluindo em uma constante disfunção da sua função cardíaca, mesmo que dias depois tenha corrigido totalmente seu coração, impedindo que seu coração recuperasse totalmente sua força, batendo apenas com 35% da sua capacidade. Após 4 meses e meio internado e algumas intercorrências, foi de alta para casa pela primeira vez, precisando voltar para o hospital com menos de um mês devido a um novo episódio de piora. Foi novamente entubado, realizou cateterismo e pôde voltar para casa depois de 2 meses de internação. Quando estava quase completando 2 meses em casa, teve uma nova piora, seguida de mais uma internação. Visto que Vicente não conseguiria recuperar sua função cardíaca e seria inúmeras descompensações, foi encaminhado para ser avaliado pela equipe de transplante. A princípio não teve indicação, vindo a ter uma nova descompensada durante uma consulta, sendo necessário internar novamente e então entrando efetivamente para a fila de transplante cardíaco pediátrico. Nessa nova internação, quase foi vencido por um choque séptico, que mais uma vez Deus nos mostrou que estava no comando. Vicente precisou novamente, agora a segunda, fazer de uma ECMO. E depois transacionou para Berlim Heart, um coração artificial. Permaneceu internado por 9 meses na UTI do INCOR, por 7 meses aguardando na fila de transplantes e durante 6 meses fez uso de um coração artificial chamado Berlim Heart, para se manter mais estável enquanto aguardava por um transplante cardíaco. Até que aconteceu. Durante todo o tempo de espera, tivemos alguns doadores compatíveis, mas sempre com uma questão que não permitiu o transplante de fato. Até que no dia 4 de fevereiro, conseguimos o nosso tão sonhado e esperado sim. Conseguimos um doador e dessa vez o Vicente receberia o seu novo coração. Vicente viveu o milagre da vida todos os dias, a cada amanhecer e entardecer com a permissão de Deus. E nossa fonte de fé e esperança de dias melhores. Ele nos fez enxergar a vida de uma nova perspectiva. Ele nos fez sermos melhores a cada dia. Nesse 1 ano e 6 meses de existência, fizemos muitos amigos, anjos enviados pelo Senhor em nossa caminhada. Ficou quase 3 meses em casa apenas. Fez seu primeiro aniversário no hospital, não conheceu seus primos, que nasceram depois dele, e também não conheceu ninguém da família. Não conheceu seu quarto, que a sua mamãe montou com tanto amor e carinho, e o papai pintou com tanta dedicação. Tínhamos muita fé em Deus de que o transplante nos traria a possibilidade de vivermos tudo isso, e mais um pouco fora do hospital, com a qualidade de vida e tendo esperança de vê-lo crescer como uma criança normal. Acho que nunca em toda a minha vida vou conseguir colocar em palavras tudo o que eu vivi e senti nesse 4 de fevereiro de 2021. Que dia, que dia. Desde a notícia do seu potencial doador até a confirmação, uma certeza no meu coração de que sentia que aquele era o momento dele e que aquele coração era realmente para ele. É indescritível, que sensação única, um misto muito intenso de alegria, felicidade, medo, que só sei que é surreal. Fico relembrando e é como se estivesse vivendo de novo. É impossível não me emocionar, bem como olhar para o Vicente e não chorar de emoção por tamanha gratidão, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida dele. Foram 220 dias de espera por um coração na fila do transplante. Foram 184 dias de uso de um coração artificial, para se manter o mais estável possível, até que Deus nos permitiu essa graça. Iniciamos um novo processo, um novo caminho a percorrer com toda a proteção divina. Saber que no peito do Vicente batia a continuidade da vida e não somente um coração. Batia também a possibilidade e a esperança de dias melhores, de uma vida fora do hospital, de ir para a escola, fazer amigos, conhecer a família, fazer muita bagunça. E com o transplante isso estaria cada vez mais perto. É como se fosse possível avistar uma luz no fim do túnel. Mas, infelizmente, a vida tomou outro rumo. Vicente tinha uma infecção aparentemente controlada no coração artificial, que no transplante se alastrou pelo corpo, sendo potencializada por causa da imunossupressão. Foi algo difícil de tratar, porque ele precisava de um imunossupressor para não rejeitar seu novo coração. Mas, enquanto isso, a infecção tomava conta. Foram dias muito difíceis, cheios de altos e baixos, e Vicente saiu bem do transplante. O órgão estava ótimo e o que ninguém esperava foi acontecendo. A infecção foi trazendo complicações, como por exemplo a vasoplegia em decorrência da sepse, causando hipotensão e uma insuficiência renal importante. Vicente não fazia absolutamente nada de xixi, precisando de hemodiálise e pela dificuldade extrema de acesso e urgência no caso, acabou novamente sendo canulado em ECMO, agora pela terceira vez. Essa ECMO foi de longe a mais assustadora. Vicente teve sangramento importante, inclusive na cabeça. Pelo baixo débito causado pela infecção, acabou perdendo seu intestino grosso em uma cirurgia de urgência na madrugada de 12 para 13 de fevereiro. Foi um dos dias mais difíceis. E mais difícil ainda foi chegar até ele e dizer que se estivesse difícil e ele estivesse cansado, que poderia descansar, que a mamãe ficaria bem. Mas Deus nos honrou mais uma vez, como sempre honrou. E o Vicente voltou da cirurgia e teve grandes melhoras. Dias depois, após algumas falhas de decanulação, seguindo de convulsões e de um medo intenso de como estava seu neurológico, Vicente conseguiu sair do dispositivo. Evoluiu bem, conseguiu extubar, fazer fisioterapia sentado, apesar dos de bravo, risos, voltou a fazer xixi sozinho e no nosso coração a esperança de que o pior já havia passado. Ele foi melhorando, trocamos de UTI, já que agora extubado não ficaria sem a mamãe dele. O grande problema é que acabou potencializando demais algumas medicações e precisando ser intubado novamente. Nesse período, Vicente acabou tendo novamente outro quadro importante de sepse, que conseguimos reverter, porém, sendo necessário voltar para a hemodiálise. E voltava tudo à tona de novo. Além de toda a dificuldade e preocupação de equipe, tinha também a parte emocional. Não tinha um profissional sequer dentro do INCOR que não tenha se envolvido emocionalmente com o Vicente. Ele era, e continua sendo, luz, calmaria, paciência, persistência, resiliência e, dentre tantas coisas acima de tudo, Vicente foi muito feliz, o que era nítido de ver em seu sorriso banguela e no brilho dos seus olhos. Os dias foram passando e ficando cada vez mais difíceis. Cada dia, cada hora de plantão, era um milagre de Deus concedido ao nosso menino. Nessa altura, a equipe que muito me respeitava já havia me chamado para uma conversa e dito que ainda não é o momento. Temos o que fazer, mas de tudo não é descartada a possibilidade de não termos mais o que fazer. Vicente usa todos os antibióticos possíveis e não responde ao tratamento. Foi como se tirassem meu chão. Não que eu não entendesse o que estava acontecendo. Eu entendia sim e muito. Porém, ser verbalizado, mesmo que com todo o cuidado, o que está acontecendo é muito difícil e doloroso. Até que na manhã de 27 de março de 2021, Vicente amanheceu estranho, inchado, hipotenso. Começaram então a aumentar a droga. Não adiantava. Aumentaram outra, sem sucesso. Diminuíram a remoção da hemodinâmica e pouca diferença fez. Eram duas ou três pressões ruins e uma boa. Recebeu sangue, plaquetas, expansão e nada adiantava. Eu ali, confiante de que mais uma vez conseguiríamos reverter como tantas outras vezes, mas ao mesmo tempo uma dor no peito absurda e diferente de tudo que já havia sentido em todo o tempo em que esteve aqui conosco. Depois de muita insistência, entraram com uma nova droga, mas para Vicente, que já não respondia às medicações, não fez diferença. Chegamos ao limite da medicina humana, e era nítido que realmente era o fim. Naquele momento só havia o corpo, pois o nosso menino já não estava mais ali, ele havia partido. E partiu no meu colo, agarrado em mim, como sempre foi, no domingo 28 de março de 2021, à 00h03. Tudo o que eu, enquanto mãe do Vicente, sempre pedi a Deus é que conduzisse tudo e que, independentemente do desfecho, Vicente não sofresse. E assim ele fez. Quando começou a ficar pesado e difícil, Deus levou. Hoje, nos resta a certeza de que fizemos do impossível o possível, que Vicente lutou bravamente desde o início, cumprindo sua missão com excelência nesse plano. E nesse curto tempo de 1 ano e 6 meses, nos ensinou muita coisa, muita mesmo, sobretudo o que é amor, confiança, entrega e nunca parar de sorrir, mesmo quando tudo estiver difícil. Vicente sempre será lembrado por uma equipe inteira, não somente por ter cativado a todos, mas também por sua grande força e resistência. Aos olhos de todos, Vicente foi a primeira criança a precisar de ECMO 3 vezes, a primeira criança a ter uma infecção em um dispositivo extracorpóreo de nível que teve. Foi extubada e adaptada a nível mundial uma técnica de punção para que Vicente garantisse que ele tivesse um acesso para quando o coração chegasse. Vicente ensinou muito e continuará ensinando, servindo de exemplo para muitos. Agradeço de coração a todos que passaram em nosso caminho, todos que se permitiram envolver com o caso do Baby Vicente, sem ao menos conhecê-lo pessoalmente. Obrigado por tanto carinho e tantas orações. Obrigado, Deus, por tanto. Peço que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a família do doador, os que tenham em vossos braços, acalentem vossos corações, e que assim como essa família, outras possam doar os órgãos, mesmo sendo um momento muito difícil, mas possibilitando que a vida continue, mesmo quando você pensa que ela chegou ao fim. Que possam ver que transplantes realmente acontecem e salvam vidas, assim como salvou a do Vicente por quase 2 meses. Peço para que Deus abençoe e cuide da vida do Vicente em sua nova jornada. Faça com que tudo bem, que não tenha dor e sofrimento, que ele possa estar sorrindo e brincando, correndo por todos os lados e também cuidando de nós aqui embaixo. Vá em paz, Vicente. Fique em paz. Nós te amamos muito e para que quem tem fé, a vida nunca tem fim. Vivo para sempre em nossos corações. Antes a história de bravura do Baby Vicente, essa casa de leis não poderia deixar de se associar ao pesar pelo seu passamento. Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas para que o Baby Vicente Maristone Simones Gonzaga descanse em paz. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento ocorrido em 28 de março de 2021.
É uma situação difícil, lamentável. Informo a você, cidadão Jorense, que vocês observaram esse texto, diferente dos textos das moções, foi um relato exclusivamente feito pela família, pela mãe, e a gente fica até meio sem palavras de uma situação dessa. Nós que temos filhos, né? Não é fácil, não. Meu Deus do céu. Está em única discussão a moção de pesar 010-2021. Vereadora Marta.
Karina, dizem que quando o nosso filho nasce também uma mãe. E que mãe que você foi, Karina? Eu que te conheço desde menina e sei, participei de todo o seu crescimento, afinal você foi e é amiga da minha filha, eu vi espantada a mãe que você se tornou. Quando a gente sentou para discutir essa moção de pesar, né, Eduardo? Levantamos a questão, mas nós vamos dar uma moção de pesar ou uma moção de parabenização pela garra, pela luta, pela coragem da Karina? Porque tudo que você passou tem muito a ensinar para todos nós. A sua coragem, que você tirava não sei de onde. Você abriu mão da tua vida completamente nesse 1 ano e meio de vida do Vicente. É muito doloroso a gente ver todo o empenho de uma equipe da mais alta medicina desse país para salvar a vida do seu filho. Mas me emociona mais ainda ver na mulher que você se tornou, na mãe corajosa, na leoa, que nem por um minuto saiu de perto do Vicente. Você colocou a sua vida em stand-by para cuidar do seu filho. E eu posso te dizer, Karina, que você é uma mulher espetacular. Me lembro quando você estava fazendo faculdade em Sinop, que volta e meia você estava por aqui. E eu falava, Karina, por que você não consegue ficar em Sinop? Ah, não consigo ficar sem minha mãe. Hoje eu acho que você compreende essa ligação tão forte que você tem com a sua mãe. Porque foi a mesma ligação que você desenvolveu com o Vicente. Pode ter certeza que ele está lá de cima olhando para você e orgulhoso da mãe que você foi para ele. Eu deixo aqui todo o meu sentimento e o meu abraço a você, o meu apoio. Você sabe que você pode contar comigo para qualquer coisa. Eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho de ver na mãe que você se tornou. Fica em paz e que o Vicente esteja em bom lugar.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Expressar meus sentimentos a você, Karina, e a toda a sua família. Eu acompanhei através do Instagram muito todos esses momentos que você veio passando. Deus queria esse bebê guerreiro com ele e está lá, com certeza. E que fé a tua, que fé, que lindo. Muito orgulho para todas as mães juarenses, que seja exemplo essa batalha sua junto ao teu filho, que me deixa muito emocionado. E o bebê hoje está sem dor, sem sofrimento, feliz por ter uma mãe tão maravilhosa como você. Meus sentimentos.
Continua a discussão. Do Galvão?
Eu também não poderia deixar de falar que conheço Lúcia, a mãe do Zia, meus pêsames, eu e força, não tem muito, na realidade a gente não tem muito o que falar na realidade, né? Porque a situação é delicadíssima. Mas meus pêsames e força, tá? Um abraço.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
É, como o Galvão falou, é difícil falar, né? Porque a história do Vicente foi uma história incrível, né? Um pequeno juarense que mostrou a força de se lutar pela vida, né? E eu sempre falei pra Karina que eu queria muito que ela voltasse pra cá, porque eu tenho certeza, ela é servidora pública, inclusive, ela vai contribuir muito com o nosso município, diante de tudo isso que ela viveu, de toda a experiência que ela teve. Então, olhando sobre um enfoque positivo, eu soube, inclusive, que muitas mães estão entrando em contato com ela para tirar dúvidas sobre seus bebês que têm algum problema, são cardiopatas, né, que a gente fala dessa maneira. E eu tenho certeza que a história do Vicente, basta vocês pesquisarem na internet um pouco a respeito, tanto no Google quanto nas redes sociais, que tem bastante informação. É uma história pra gente que nunca vai se apagar, vai ser lembrada para sempre. E eu acho que essa homenagem aqui é muito válida e que nós podemos ainda fazer outras, contar mais essa história de vida, essa história real, né? Para motivar outras mães que estão vivendo a mesma situação, porque eu tenho certeza que a Karina, ela esteve em contato com muitas mães vivendo isso, e eu também conheço outras mães aqui da cidade vivendo isso, essa questão do filho com cardiopatia. Então é importante a gente sempre trazer isso à tona também e dar força para essas mulheres guerreiras e toda a família, né? Não só a Karina, mas a mãe dela, as tias, o pai do Vicente também, que também esteve envolvido, a família dele. Enfim, expresso meu pesar e também minha parabenização por toda a luta que vocês tiveram, sem arredar o pé, sem desistir do pequeno Vicente.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Karina e família, também quero desejar força para vocês. Eu como pai também tenho meu filho, tenho minha filha, tenho minha neta. Quando eles ficam com a febrinha, com a gripe, a gente fica preocupado, a gente quase não dorme à noite preocupado. E eu dou parabéns a toda a família de vocês pela força, pela garra, pelo esforço que vocês fizeram, pelo que vocês passou, aonde eu não queria estar na pele que vocês estão, o que vocês passou. É muito dolorido, é muito sofrimento, aonde está lá no céu, olhando para todos vocês, sorrindo e vendo a família maravilhosa que está aqui na terra, aonde lutou, abraçou ele e tentou até quando pôde. Mas, infelizmente, Jesus Cristo veio e buscou ele e está do lado do nosso Senhor Jesus, olhando por todos nós.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Minha amiga e companheira de faculdade, Luzia, né? Minha amiga também trabalhou comigo, Lúcia, Karina, conheço a família de vocês há alguns anos e a gente acompanhou tudo que vocês passaram. Assim como todos os colegas falaram, é um momento muito difícil para todos nós, mas a gente precisa enaltecer a sua grandeza, Karina, nesse texto. Você fala de duas coisas muito importantes. Tudo que o Vicente passou, e ele passou por coisas que nenhuma outra criança que passou pelo INCOR, ele recebeu novos tipos de tratamento, e esses novos tipos de tratamento com certeza vão ajudar outras crianças. E você também deixa aqui narrado a sua fala da importância da gente divulgar e da gente incentivar o transplante de órgãos, né? Algo que a gente não discute no dia a dia e que realmente isso é muito importante. A gente vê a sua grandeza. Mesmo com toda a sua dor, mesmo com tudo que você passou, você se mostra muito preocupada com as outras mães e com todas as pessoas que precisam passar por isso. Isso mostra a sua grandeza e isso mostra todo o aprendizado que a gente veio na Terra para ter esse processo de aprendizado. Tá? Então a gente fica... Eu fiquei bastante emocionado na leitura desse texto, né? Conta uma história de uma criança que em pouca passagem pela terra, ela nos ensinou muito e isso vai viver para sempre na história do município de Juara e na história da sua família e das nossas famílias.
Continua a discussão, vereador Leto.
Boa noite mais uma vez, Karina, família. Realmente, essa história desse menino Vicente comoveu muito esse município de Juara e eu acredito que boa parte do país, onde pelas redes sociais acabou conhecendo essa história. A história que o vereador Luciano acabou de contar, relatada por você, é mais pura pureza e de realidade de uma criança. Uma criança que viveu um ano e praticamente 7 meses, né? E pode ter certeza que viveu intensamente. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, como ele não conheceu a própria família. E aqui, conversando com a colega de trabalho, a Flávia Cavicchioli, que sempre passava as informações nas redes sociais, a gente estava acompanhando. Sempre eu estava perguntando para ela como é que ele estava. E, infelizmente, o trabalho foi feito no que pôde, mas Deus achou melhor levar. Mas ele viveu. Ele viveu intensamente. Você pode ter certeza, com muita convicção, que nada acontece por acaso. e toda dificuldade vem acompanhada de uma solução. Vocês foram muito guerreiros, você acompanhando essa criança desde o início, essa batalha pesadíssima que você carregou, não foi por acaso. Essa criança não veio ao mundo e não foi tão cedo por acaso, pode ter certeza disso? Orar a Deus que tenha ele lá ao lado dele, que dê todo o conforto para vocês, familiares, que esse, ela serviu de exemplo para muita gente. Toda foto postada dessa criança, ele estava sorrindo com toda aquela dificuldade de tratamento. Vocês enviavam as fotos lá para cá, sempre a gente via ele sorrindo. Aquilo, a gente chega a arrepiar. É muito emocionante. Só tenho que desejar a vocês, assim, que Deus conforte mesmo o coração de todos vocês da família, que realmente é uma dificuldade muito grande nesse momento, mas vocês vão superar. Com fé em Deus.
Continua a discussão. Vereadora Mônica.
Boa noite, Karina e os familiares. Meus sentimentos, né? Hoje nós estamos aqui fazendo essa moção de pesar pelo guerreiro Vicente, que tanto lutou pela vida. E como a Marta aqui citou, não posso deixar de parabenizar você pela grande mulher, grande mãe que você, nesse momento tão difícil, você se tornou. Meus sentimentos a todos vocês. Obrigado.
Continua a discussão. Gostaria também de falar, Karina, Luzia, Lúcia, não é fácil, né? A gente ouvindo esse texto e a gente vem acompanhando, na verdade, não só nós, vereadores, eu, assim, toda a população do município de Juara, toda, eu posso falar que toda, porque todo mundo acompanhou, diz o Elton aqui, a gente tem a Flávia que sempre estava passando as informações, falando com a Karina. É uma situação difícil demais, só vocês sabem o que vocês passaram. Eu fiquei uns dias na capital do estado, no início com meu filho, e aí foi poucos dias, não foi nem 15 dias, só a gente que está lá, só vocês sabem o que vocês passaram, só vocês e Deus. Não é fácil, a gente vai ouvindo esse texto e vai lembrando os filhos da gente, vai sensibilizando. Parabéns a você, Karina, que aguentou com as graças de Deus e fé de vocês e seus familiares, que a gente sabe que todo mundo sofre, e como sofre. A gente que passou, viu, Lúcio, só 15 dias que eu passei com meu filho, eu sei, aqueles 15 dias, imagina, Karina e vocês. Então, é lamentável e que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Esse Vicente foi um herói, pouco tempo na Terra, mas foi um herói. Então, essa moção de pesar desse Poder Legislativo, de hoje, não é só desses parlamentares, é sim de toda a população do município de Juara, aí que sensibilizou com essa situação. Bom, que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de toda a população do município de Juara. Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 010-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 010-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 187-2021, referente ao requerimento 023-2021. Tá.
Processo 187-2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, requerimento 23-2021, requerendo que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal de Juara que remeta esse signatário, resposta do ofício 43, reiterando o ofício de número 100, com vista à destinação dos imóveis localizados na Avenida Vitória.
Está em única discussão o requerimento 023-2021. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu preciso do apoio de vocês para que o prefeito responda o ofício 043, ofício 100, que é onde é um ofício onde nós, todos os vereadores, assinou, solicitando de volta o prédio da Câmara que está abandonado na rua Avenida Vitória, aonde quero agradecer a todos os vereadores que assinaram aí os dois ofícios, solicitando do prefeito municipal a devolução do prédio, para que essa casa de lei, que é onde sou destinado já para terminar aquele prédio, onde ano passado, todos sabem aqui, devolvemos quase 1.100.000, o dinheiro já de quase ter terminado aquela obra. Então aí eu quero a colaboração de vocês para estar votando, para que o prefeito venha responder esses dois ofícios.
Continua a discussão. Vereadora Sandy?
É bom a gente frisar que o vereador Marquito tem muito interesse no prédio, mas agora surgiram novos interessados no prédio também, né? Eu, como sou conselheira ali do Conselho do Consumidor, Condecon, a Rita falou para mim, inclusive, que já conversou até com o prefeito sobre isso, solicitando esse prédio, que eles querem fazer uma reforma no prédio e colocar lá o PROCON e a fiscalização. Então, eu acredito que o prefeito esteja avaliando qual que é a melhor alternativa, se é devolvê-lo para a Câmara ou dar outra destinação para ele, né? Então, eu acredito que seja, eles estão fazendo levantamentos, inclusive, dessas, do quanto isso custa e tudo mais.
Continua a discussão, vereador Marquinhos.
Senhor presidente, deixar bem claro para a vereadora Sandy, esse prédio, o valor mais ou menos que a gente está levantando já é um valor de para terminar ele, um valor de 1.200.000 a 1.500.000, para terminar e finalizar ele para o destino à Câmara Municipal. O PROCON tem uma arrecadação muito pouca, onde isso vai, ajuntando lá no PROCON, vai levar mais ou menos 5 anos para juntar esse valor, para terminar esse prédio. Quer dizer que vai ficar mais 5 anos parado se isso aí for para o PROCON.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, nesses 4 anos e meio que estou nessa Casa de Leis, sempre defendi que o prédio deveria voltar para a Câmara para que ele fosse destinado para o fim que ele nasceu, que era para ser a nova Câmara de Vereadores. Né? Nós sabemos que quando nós assumimos, antes mesmo da gente assumir, na legislatura passada, foi feita uma reunião com o então presidente João Pinto e ficou acordado até da legislatura anterior decidir o que fazer com o prédio da Câmara. Mas antes mesmo de assumirmos, ele entregou o prédio para o município. Se passaram 4 anos aí, mais 4 anos, porque o prédio já estava parado há muito tempo e nada foi feito. Havia uma preocupação de que esse prédio ficasse lá abandonado já no início dessa legislatura. Hoje, depois de todas as demandas que a gente viveu aí, presidente, o meu entendimento, eu concordo que o vereador Marquito tem que ser respondido pelo ofício, essa é uma obrigação do prefeito municipal respondê-lo, já que foi inquirido para tal, mas o meu posicionamento hoje em relação ao prédio da Câmara é que quem tem que decidir é prefeito municipal, que tá, o prédio está em poder dele, e presidente da Câmara, que é o gestor, que é o ordenador de despesas dessa casa. Né? Eu não vou mais entrar no mérito dessa discussão, até porque o objetivo final, o meu objetivo final é que o prédio seja concluído, quer seja por essa Casa de Leis, quer seja pelo Executivo.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Reforçando a palavra da vereadora Marta, realmente em 2016, quando nós assumimos como vereador, no último, acho que foi o último projeto dessa casa aqui, acho que deve ser o último, final do mandato daquela gestão, devolveram de volta o prédio para a Prefeitura Municipal, sem nenhum motivo, se até hoje não entendi. Inclusive, eu, o vereador Flavinho, antes de assumir, nós fomos até o Ministério Público, falamos com o promotor Oswaldo, onde o mesmo falou que o poder era dos vereadores, né, a maioria da Câmara e o presidente, onde nós não conseguimos o êxito de barrar aquela vez sobre essa doação de prédio. Aí nós assumimos dia 1º de janeiro de 2017, eu e o vereador Flavinho e mais alguns vereadores assinamos 4 ofícios, se eu não me engano, solicitando de volta o pedido do prédio, onde nós não tivemos o êxito das 9 assinaturas, sim de 6 assinaturas, aí onde nós não conseguimos, porque não tinha assinatura do presidente naquela época, e fiquei lutando, tipo, dando murro na ponta de faca até no último mandato. Comecemos o ano novamente, solicitei do presidente, aonde o mesmo, quando nós assumimos, dia 1º de janeiro, fez o compromisso com esse vereador e com o demais vereador, a pegar o prédio de volta e terminar, e aonde a gente vamos sair de 2 aluguel. A gente tem a sala de vereador lá em cima, que paga uma taxa de R$ 9.500 de aluguel por mês. Se esse plenário que vocês estão vendo aqui pode muito bem que vir para cá, ou a Secretaria de Saúde, ou até o PROCON, que a vereadora Sandy está me dizendo, aonde 2 órgãos públicos vão sair do aluguel. Então, vereadora Sandy, não tenho porquê não fazer essas parcerias. A Câmara pega o prédio de volta, termina e cede esse plenário aqui, onde dá muito bem para servir o PROCON e mais onde fica o setor de alvará também.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, o requerimento do vereador Marquito nada mais é que pedindo a resposta do senhor prefeito, que já encaminhou 2 ofícios e não foi respondido, e com razão o Marquito está em cobrar. Nós já cobramos, inclusive, que ele desse essa resposta e finalizasse esse assunto com Vossa Excelência, e ele ainda não fez. Esse requerimento vai de encontro, porque agora ele vai ter que responder. Que volte para a Câmara aquele prédio ou que não volte, tem que tomar uma definição com aquele prédio abandonado, que não é de hoje, de há muito tempo. Inclusive, senhor presidente, eu acredito que todos nós vereadores tínhamos que ir, vereadora Marta, em cima das contas daquela época dessa casa, quanto foi gastado, como é que foi gastado daquele prédio até o momento, e quando que devolveu para a prefeitura, porque aquela conta lá não sei se fecha, não sei se foi muito bem contada. Nós precisamos fazer um levantamento muito sério a respeito daquele prédio para estar naquela situação que ele está abandonado e devolvido para o prefeito. Hoje está na mão do prefeito, para ele colocar a secretaria do que ele quiser lá, ou devolver para nós, conforme o pedido do vereador Marquito. Enfim, a gente precisa dar uma definição para aquele prédio, até mesmo porque aquela região está sendo desvalorizada, os moradores vêm reclamando, com aquele prédio abandonado ali no Matagal, e onde se terminar, seja com que obra for, que for para aquele prédio, vai valorizar toda aquela região ali. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente buscar a fundo, né, vereador Marquito, você é um grande fiscalizador, buscar a fundo, saber os recursos que foi envolvido naquele prédio para estar naquela situação que está.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Deixando bem claro, vereador Sandro, vereador Wellington e vereadora Marta, vocês que são mais da base do prefeito, um exemplo, o PROCON hoje deve ter em torno de 300 mil em conta. Vamos supor, a Câmara Municipal pega aquele prédio de volta. A Câmara Municipal é o único dos órgãos que tem condição de terminar aquele prédio. Aqui, onde está o plenário, pode vir para cá o PROCON, os outros órgãos, divide as salas, não vai gastar tanto, só com divisão, onde tudo já está pronto, também sairá do aluguel. Então, a gente precisa esse bom senso do prefeito municipal, onde não adianta, para mim não adianta, e se passar, vereadores, eu vou, que nem eu fiquei na pulga para conseguir esse prédio de volta, lutando, eu vou ficar, se passar, se chegar final de ano, passou para o outro órgão, não terminou, eu vou buscar as redes sociais e mostrar para a população de Juara o ofício, assinado por nós, 9 vereadores solicitando, e mostrar o prédio abandonado, que o prefeito não deu continuidade e não terminou, ou o órgão que pegou. Então vai ser uma briga grande. Inclusive hoje eu já protocolei no Ministério Público já uma denúncia pelo prefeito não responder esses dois ofícios, onde gestão passada, um dos 6 processos foi um desses, foi um de não ter respondido o ofício dessa casa, onde afastou a prefeita do passado. Então a gente vai ter que trabalhar em cima disso.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu quero deixar bem claro aqui para a população que nos assiste via redes sociais e até mesmo as pessoas presentes e os vereadores novatos, que essa legislatura e a legislatura anterior não tem responsabilidade nenhuma em relação àquela construção lá, tá? Os vereadores, eu fui uma das que assinei aquele ofício dos 6 vereadores, assinei o segundo, assinei o terceiro. Não, essa legislatura e a anterior não tem responsabilidade. Então, o prefeito municipal, quando não foi ele que recebeu o prédio. Quem recebeu o prédio foi a prefeita Luciane. O prefeito municipal ficou aí uns 2 anos e meio e agora ele tem uma posição que ele deve responder ao vereador Marquito, ou ele vai devolver ou ele vai repassar o prédio para ser terminado pelo PROCON e pela fiscalização. Essa aí é uma questão que o prefeito municipal vai ter que decidir. Se ele resolver devolver o prédio, aí passa a ser uma responsabilidade nossa, né, vereador Léo? Aí sim vai ser uma responsabilidade nossa. Mas eu não quero carregar a responsabilidade do abandono daquele prédio ali, né? Que não é minha. Ao contrário, sempre lutei para que ele fosse concluído.
Continua a discussão, Marquito?
Reforçando a palavra da vereadora Marta, deixar bem claro à população juarense que não tem nada a ver onde foi doado esse prédio com a gestão passada de 2016 a 2020 e também não tem nada a ver a evolução do prédio com essa gestão de agora. Quero deixar brincar e só corrigindo a vereadora Marta, quem foi que doou, o vereador, foi o João Pinto, onde quem recebeu foi o ex-prefeito seu Edson Provisão.
Eu só gostaria de contribuir um pouco com essa discussão. Nós sabemos do posicionamento daquele prédio, foi um prédio iniciado em gestões anteriores. O prédio, na época, o ex-vereador e ex-presidente João Pinto, João Cândido de Oliveira, ele optou pela entrega do prédio para o Executivo Municipal, até porque, para transformar aquele prédio em seu objetivo, que era o Poder Legislativo, ele terá que ser readequado, terá que se fazer muitas readequações naquele prédio. Embora, até esse momento, muitos vereadores que por aqui passaram não entenderam da forma que foi feito aquele prédio. Às vezes o cidadão passa frente àquele prédio e vê ele de fora, ele é muito bonito, mas ele não tem estrutura administrativa para o Poder Legislativo, praticamente nenhuma, ele tem que ser readequado. Ele dá para ser usado? Ele tem condição de ser usado, ele tem que ser readequado, né? A estrutura que ele tem lá é apenas as paredes, o Marquito sabe disso, todos os vereadores sabem disso, não tem mais nada a não ser parede, tijolo e reboco, nem fiação, hidráulico, elétrico, não tem nada, nem piso, inclusive a cobertura pro Poder Legislativo, por exemplo, a gente já detectou que ela já não tem serventia, né? Ela terá que ser elevada ou até substituída aquela cobertura. Então realmente é um prédio que não fica barato financeiramente falando para transformar em Poder Legislativo, embora os senhores vereadores têm essa prerrogativa de solicitar. Nós estamos de frente aqui à pasta desse Poder Legislativo. Falei com o vereador Marquito já desde o primeiro dia dessa nova legislatura que, por mim, não teria problema nenhum em resgatar novamente esse prédio e fazer esse investimento, claro que depende dos servidores. Nós estamos atravessando um momento pandêmico agora. São recursos que são recursos públicos. Ou devolve para o município ou investe no prédio da Câmara. Enfim, essa decisão competirá aí ao prefeito municipal e também a nós. O prefeito, eu acredito que ele não respondeu o seu ofício até hoje, ainda oficialmente, embora nós tenhamos conversado com o prefeito com frequência. O prefeito está fazendo, através de sua equipe técnica, um estudo de viabilidade. Viabilidade do quê e para quê? Nós, acabamos de dizer agora, nós estamos num momento pandêmico, pandemia. O investimento, o objetivo do foco hoje é saúde. Temos que salvar vida. É fato. Viabilidade por quê? É viável para o município aquele prédio? De que forma? O prefeito tem a intenção, como disse a vereadora Sandy, através do pessoal do PROCON, ali para se instalar o PROCON, instalar o setor de cadastro, tributação, fiscalização e SSQN. Interessante centralizar tudo ali e atender. O que, seria o estudo de viabilidade? Quanto ficará para a prefeitura se é viável? Sim. Se não é viável, ele faz a devolução e o Poder Legislativo sentarei, se o prefeito fazer essa devolução, se ele tivesse entendimento, sentarei com os senhores e cada um dos senhores, como a vereadora Marta também disse, muito bem dito, assumirá a responsabilidade. Eu só deixo bem claro que o recurso não é meu, o recurso é público e eu tenho que gerir com transparência. Isso eu faço e farei, independentemente de qualquer situação. Agora, todo e qualquer investimento no prédio, se porventura ele vir, os senhores poderão ter certeza, irão passar pelos senhores, os senhores irão participar. Inclusive, eu faço questão, como gestor, de baixar um ato de uma comissão, inclusive será presidido pelo vereador Marquito, que ele é a pessoa que mais está querendo o retorno desse prédio, com mais dois parlamentares, que faça o acompanhamento diretamente, aí nessa, se possível, aí nessa construção. Da mesma forma, nós já estivemos falando a semana passada, ano passado, acho que teve alguns engenheiros que estiveram aqui, não foi? Semana retrasada, Vilmar? Através do nosso controlador interno, engenheiros aqui da região, que a gente veio e mostrou à Câmara como é que é a questão administrativa, como se porta o prédio administrativo da Câmara, e levamos lá para ver a viabilidade daquele prédio lá para a Câmara, não. Tem que se fazer várias adequações. E eu concordo com o vereador Wellington, mesmo o gasto daquele prédio foi um pouco excessivo na época, nós sabemos que teve retirada de pedra e tudo, enfim, eu não questiono. Eu era parlamentar naquele momento, embora não interferi, não compartilhei naquela construção, até porque naquele momento eu era ex-presidente, um pouco antes, depois de mim, veio o vereador João do Hospital, também foi ex-presidente, então a gente não participou muito, para não dizer que eram algumas ações particulares. Foi a ex-presidente Cida Félix que iniciou, fez o projeto, iniciou o prédio, e depois teve mais presidentes que também fizeram esse investimento. Já teve ação judicial, foram arquivadas, porque já foram constatadas aí o que foi aplicado no prédio ou não. Então a gente tem que analisar e tomar muito cuidado quando se fala, de repente, que as pessoas podem confundir algumas ações. Mas eu gostaria aqui de dizer ao prefeito. O prefeito entrou em contato comigo semana passada, disse que vai tentar ver se consegue esse estudo de viabilidade essa semana que vem, e estará respondendo para nós se devolverá ou não o prédio. Acredito sim. Agora, com requerimento, ele terá aí, depois que receber esse requerimento, 15 dias para essa resposta. O vereador, nada que mais justo, solicitando a resposta do prefeito. Então o prefeito pode informar que está fazendo estudo de viabilidade e eu já devolvi o prédio de uma vez, enfim, isso compete ao Executivo Municipal. E a decisão do prefeito será acatada por esta presidência e, claro, compartilhada 100% com os colegas pares aqui e também, claro, com a população do município de Jorge. Nós estamos falando de recurso público, que será investido aí. O vereador acha que de 1 milhão e 200 a 1 milhão e meio conclui. Eu acredito que mais, que nós vamos gastar de 1 milhão e meio para adequar aquele prédio administrativamente. Nós temos que pensar, eu sempre falo que obra pública a gente tem que pensar no hoje e no ontem. Nós temos que pensar no hoje e no futuro. Nós temos que pensar lá na frente. Então, temos que fazer algo que vai atender e vai suprir as necessidades e a demanda daqui 10, 20 anos. Então, mas isso não é o momento da discussão, só contribuir com essa forma, para que os senhores saibam disso. Jamais eu me oporia a qualquer situação. Deixo bem claro aos senhores que terá que ser realizada uma análise desse investimento. Se o prédio vir, nós vamos fazer devolução ou vamos investir no prédio. A devolução não é simplesmente por nada. O vereador João, ex-presidente, ele fez a devolução na nossa gestão passada agora, foi isso, né, Marta? Fez a aquisição do caminhão de lixo que era necessidade. Nós devolvemos, adquirimos caminhão de lixo, caminhão a praças, né, as academias ao ar livre, parque, pavimento, caminhão-pipa, então quer dizer, é dinheiro do povo para o povo. Da mesma forma, nós devolvemos agora, no ano passado, R$100 mil para a pandemia do início, aí devolvemos mais R$930 mil, que foi R$200 mil para atender as aldeias indígenas, e mais outros 700 e poucos mil reais, para que o prefeito faça a galeria de águas pluviais, onde vocês todos sabem disso e acompanham, ali naquelas duas ruas do Parque Alvorada, que não tem condições humanas de alguém morar naquela região. Então são recursos públicos investindo para a população. E é por isso que eu falo que na época, se porventura for realizada a devolução dos prédios, é os senhores que acatarão. E o que a maioria decidir é o parlamento, e eu com certeza irei acatar a sugestão dos senhores. Terminada a discussão, está em votação. Em única votação. Quem for favorável ao requerimento 023-2021, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 023-2021. Não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador nas considerações finais, vereador Luciano Oliveto.
Com licença, para tirar minha máscara, respeitando o distanciamento social. Quero cumprimentar as mães, né? Hoje nós falamos de mães fortes, conheço vocês, Luzia, Lúcia e Karina. Nesse domingo nós vamos comemorar, né, mais uma vez, e mais uma vez respeitando o distanciamento social, eu espero, porque a Covid não acabou, né, comunidade juarense, então a gente precisa se preservar. Na última sexta-feira, por intermédio da vereadora Mônica Costa, eu fui a Sinop para ter um dia bastante agradável com o deputado federal Juarez Costa, um dia em que a gente apresentou várias demandas do município de Juara, e saímos de lá com muitas notícias muito positivas e também com a confirmação de uma visita desse deputado federal, que já encaminhou aí aproximadamente 2.900.000 reais em emendas para o nosso município e que a vereadora Mônica vai apresentar para vocês mais detalhes e frutos dessa visita. Na última semana também, nós tivemos uma reunião com o Célio e o João Renato do JBS, uma reunião que foi bastante produtiva e acreditamos que será resolvido um problema que se estende aí desde 2016, qual o município já tem lei aprovada, qual que é o objetivo dessa reunião, foi que a gente conseguisse através do município, através dos órgãos de vigilância, que fossem disponibilizados 16 servidores do município ou através de teste seletivo para que faça a fiscalização dentro do JBS para que o município de Juara esteja regulamentado e possa exportar carne para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, ele exige que a fiscalização seja governamental. E isso é muito importante para nós. Se o JBS conseguir essa parceria com o município de Juara, que todos os vereadores disseram que são importantes, os vereadores da legislatura passada disseram que isso era importante, e eu, secretário de indústria, em 2017, também falei que isso era importante. Ou seja, é um problema que tem se arrastado aí por anos, e o JBS já está com a planta preparada, vai fazer mais investimentos, e só precisa dessa parceria aí do município de Juara para gerar mais emprego, mais renda, e levar e ter no município de Juara uma das 5 plantas no Brasil que exportam carne para os Estados Unidos, e isso seria muito importante para todos nós. Quero fazer um agradecimento muito especial hoje ao Cleiton Marcelino, que é o chefe de fiscalização do município de Juara. Ele fez um compromisso com os vereadores numa reunião sobre a questão dos carros por aplicativo, depois das denúncias de algumas pessoas que utilizavam o transporte que teoricamente seria de carro por aplicativo e não eram de empresas registradas e fiscalizadas e comprometidas com o nosso município. Nós selamos um prazo de 45 dias para que a lei de 2018, que já foi sancionada pelo prefeito, regulamentada, ela entrasse em prática e que os carros de aplicativo passassem por essa fiscalização. E na última sexta-feira, ele notificou as empresas de carros por aplicativo, todas foram vistoriadas e agora a população fica muito mais segura na hora de utilizar esse serviço. Por quê? Porque os carros estão identificados com selo e a gente pode ficar mais tranquilo porque o serviço passa a oferecer muito mais segurança. Nessa semana vou realizar uma reunião com a Regiane Damião de Lima, que é presidente da associação que cuida da feira municipal aí do Vale do Arinos, para a gente discutir algumas melhorias, tendo em vista que a gente tem uma contrapartida em emenda também a nível federal para atender a agricultura familiar. Hoje eu fiz uma visita ao Centro de Fisioterapia de Juara, que se chama Unidade Descentralizada, depois que eu recebi uma denúncia sobre uma piscina que estava muito suja e é um lugar que vai muitas pessoas de idade para fazer a fisioterapia, enfim. E na oportunidade também, solicito à Secretária de Saúde que faça a limpeza e a manutenção daquela piscina, que não está em condições adequadas, e também preste bastante atenção quanto à acessibilidade, porque entram cadeirantes naquele espaço e o portão lá é minúsculo, não tem acessibilidade, e a gente precisa melhorar esse espaço. E é isso, muito obrigado a todos vocês.
Gostaria de informar aos senhores vereadores que o senhor João Ribeiro, ele está solicitando aí que os vereadores intercedam junto à Secretaria das Cidades, aí pedindo patrulhamento da rua Chico Mendes, lá no bairro Porto Seguro. E também a senhora Edna Pinheiro Ramos pede uma atenção para a rua Barbacena. Ele está comunicando aqui na rede social Facebook do Poder Legislativo Municipal de Juara e pede aí esse auxílio dos parlamentares. Próximo vereador inscrito, vereador José Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez boa noite pessoas que estão nos assistindo via rede social, pessoal aqui presente. Professora Fátima, obrigado pela presença, vindo lá da região do Paranorte. Com relação, senhor presidente, o senhor acabou de dizer do senhor João Ribeiro, eu tinha até anotado aqui para falar, bairro Porto Seguro, até gostaria de pedir ao secretário Salvador que realmente dá uma atenção especial lá na região do Porto Seguro, porque a rua Chico Mendes já foi reiniciada as recuperações naquela rua lá no final dela, está faltando o começo aqui. O município de Juara estava com um problema sério com relação ao cascalho, mas já está com o cascalho agora viabilizado. Então acredito que o Salvador, o secretário e sua equipe já devem fazer a recuperação naquele bairro o mais rápido possível, principalmente nessa rua Chico Mendes, que o senhor João Ribeiro está solicitando. E o Antônio Gobi também, que tem comentado que tem feito só gambiarra naquele bairro, gostaria de posicionar todos que estiverem nos ouvindo com relação ao bairro Porto Seguro, que o prefeito já encaminhou para a construção de um projeto para a construção do asfalto, o vereador Zé Galvão, para a região do Porto Seguro, para a região do Cruzeiro do Sul, já mandou confeccionar o projeto e com o projeto em mão, aí sim vamos correr juntamente aos nossos governantes para conseguir recursos para fazer o asfalto desses dois bairros que tanto necessita. Senhor presidente, eu gostaria de um pedido de ajuda do pessoal, a população em geral que faça a declaração de imposto de renda, completa, que se diz, por deduções legais, que existe uma porcentagem de 3%, Zé Galvão, que de repente a pessoa vai pagar a restituição de imposto de renda e 3%, se ela quiser destinar para o Fundo de Direito da Criança e Adolescente, ela pode fazer diretamente o pagamento de 3% do valor que ela vai pagar para a Receita Federal, ela pode destinar ao Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Então, assim, a gente queria aproveitar e pedir a todos os proprietários de escritório de contabilidade de Juara que reitere, que publiquem mais isso aí, que a gente divulgue mais, que nós todos os vereadores divulgamos essa que muita gente não sabe. Se a gente divulgar isso aí, com certeza vamos conseguir arrecadar bastante recurso para ajudar esta instituição. Prefeitura também, um assunto muito sério que já vem arrastando há anos, né, vereadora Marta, a respeito do cemitério municipal. E a prefeitura abriu a licitação para estudo de viabilização financeira do cemitério, que está lá meio largado, a Deus dará. Já está vencido quem tocava lá, quem toca, na verdade, que está tocando, está irregular, porque já venceu todos os prazos que lá poderia estar. E agora que o prefeito está viabilizando uma licitação de estudo para poder tocar aquele cemitério da melhor maneira possível. E é isso aí, boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Boa noite, população que está nos assistindo. Senhor presidente, gostaria de solicitar a secretaria dessa casa, faça um ofício cobrando da Secretaria de Cidade sobre respeito a dois postes, superpostes lá no Cruzeiro do Sul, onde esses dois superpostes estão com os fio descascado e com perigo de crianças que estão brincando lá, está levando esse choque aí. Também gostaria de solicitar da secretaria dessa casa aqui a cobrança sobre arrumar lá a comunidade Água Boa, comunidade João Ripar, comunidade do Casulo, comunidade Julião e também dentro do distrito de Águas Claras, onde a situação está precária, precisa urgente estar fazendo serviço de tampa-buraco e patrulhamento também. Também quero aproveitar e mandar um abraço lá para o Zé Paulo, lá do assentamento, a todos os assentamentos que estão nos assistindo, pessoal de Águas Claras também está nos assistindo e pessoal da Paranorte que também está assistindo nós aqui. Também quero já aproveitar e parabenizar e agradecer aí o trabalho da Secretaria de Transporte e todos os servidores, onde arrumou ali a estrada Boi-Guará, onde estava intransitável aquela estrada, estava muito difícil o pessoal estar vindo deslocando até o município. Também quero aproveitar e parabenizar aí, onde a gente fala, os colegas do Novato Vereadores, 4 meses aí já de gestão, para sim, sobre o empenho e o trabalho da Secretaria de Cidade. A gente vê a gestão passada, e o vereador Amário e o vereador Léo estão aqui. Hoje nós estamos com quase 5 meses. A cidade está quase toda já arrumada, os buracos quase tampados. Faltam alguns pontos. Você vê, a Marta está aqui. Sabe, né, Marta? O belíssimo trabalho que todos os servidores da equipe da cidade, que está mexendo no patrulhamento, cascalhamento das estradas, no tampa-buraco de asfalto e também nas podas de grama, onde o trabalho, se vocês tivessem a gestão passada, vocês iam ver a dificuldade que era. E hoje nós estamos com 4 a 5 meses e está quase todos os pontos já resolvidos. Tem mais alguns pontos aí, acredito eu, com mais uns 30 dias, já finaliza todos esses pontos. Aí a gente fala, aí é uma boa organização de um secretário, onde sabe articular e sabe colocar cada servidor no seu canto, que vai trabalhar. E a união dos servidores, você vai naquela garagem ali mesmo, a união deles, todos unidos, não tem mais aquela briga, não tem mais aquele mimimi, não tem mais aquele pensamento diferente. E nada mais justo do que parabenizar eles, pessoal da pintura também, de faixa, corda de madrugada, está ali pintando, mudando a vista da nossa cidade. Quero parabenizar todos os servidores aí, todos que estão trabalhando em Peruano, pessoal do patrulhamento das estradas também, que estão trabalhando nas estradas da zona rural. A gente tem que parabenizar o esforço dos servidores, onde vem com 4 meses aí na nova gestão e o trabalho está evoluindo. Tem alguns pontos? Tem. Mas com fé em Deus e mais 2, 3 meses aí, todos os pontos críticos serão arrumados. Também, senhor presidente, quero aproveitar e já cobrar mais uma vez sobre o superposto do distrito de Águas Claras e o superposto do distrito de Paranorte, onde a gente tem uma demanda de mais de 40 postes na garagem parado, sem nenhuma serventia. A gente tem as avenidas desses distritos para ser atendido. Também tem a comunidade de Jaú e Catuaí, que precisa urgente desse material, né, para que não fique ali. E só se detorando, o dinheiro, tem dinheiro na conta da CIP para isso. Também gostaria de solicitar aqui de todos os colegas vereadores, a gente basear um estudo para a gente estar atendendo a comunidade de Barbosa, comunidade de Julião, comunidade de João Ripar, a comunidade lá do Água Boa, com lâmpadas, lá no Casulo também, onde a gente está estudando aí, oficializando a rede Energisa, dá legalidade para que a Prefeitura Municipal venha colocar e instalar essas lâmpadas nesses postes dessas comunidades e venha descontando na taxa dos moradores ali, onde a gente vai ter umas comunidades claras e melhorando o tráfego para aquela população. Só isso, presidente. Obrigado.
Gostaria de responder ao vereador Marquita. É importante essa situação da iluminação pública. Eu só informo o senhor e também aos demais pares que já alguns vereadores me questionou sobre a situação da iluminação pública nesses núcleos urbanos, né, que são distantes e fora do perímetro urbano de Juara. A responsabilidade da iluminação pública é do município, ele recebe para isso e para esse recurso ser aplicado nisso. Esses núcleos urbanos, a gente trata de núcleo urbano, claro que nada é legalmente instituído, que tem alguns probleminhas em um e em outro, mas enfim, nós já fizemos um estudo já com a Energisa no ano passado, ano retrasado, salvo engano, dessa viabilidade. A Energisa, ela, como disse aqui, ela é de responsabilidade do município. A Energisa, ela autoriza, desde que a prefeitura faça todo o rebaixamento, porque você sabe que nessa região tudo é alta tensão, e aqueles transformadores, eles não podem e não é permitido colocar iluminação nos transformadores. Então, a municipalidade, ela tem, se ela quiser fazer isso, ela terá que fazer todo o rebaixamento na região e ela terá toda a despesa da aplicação do recurso para lá. Isso só paga os contribuintes que pagam a iluminação pública, apenas contribuintes da zona urbana. A zona rural não paga, então aquela iluminação pública terá que ser toda arcada pelo município de Juara. Só deixando essa informação ao senhor, que o vereador Marquito questionou. E já foi, inclusive, nós fizemos na época, o ano passado, foi, né, Fernando? O levantamento na linha de Barbosa foi, sei quantas luminárias, 48 luminárias, né, em cada transformador para a viabilidade de colocar uma lâmpada. Fotografado e registrado cada número de cada posteamento. Eu, salvo engano, 48 postes daí para lá. Mas, infelizmente, tem que se baixar, fazer baixa tensão. Ficará um pouco mais caro para o município. Então, existe a viabilidade desde que seja dessa forma. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores e as pessoas que nos ouvem via rede social e presentes aqui nessa Casa de Leis. Na sexta-feira, nós tivemos uma reunião aqui nessa casa para tratar de um assunto que já virou uma polêmica municipal, que é a rua coberta. Os comerciantes daquela rua, eles querem a retirada da cobertura. Não tem qualquer tipo de negociação com eles, porque existiam duas possibilidades, a retirada ou a revitalização daquela cobertura. Os comerciantes acreditam que o dinheiro gasto com a revitalização vai ser jogado fora, porque daqui 2-3 anos vai ter que fazer o mesmo processo de novo. E, infelizmente, um local que deveria ser um ponto turístico da nossa cidade virou, né, um lugar muito feio, porque quem circula naquela rua, se olhar para cima, vai ver uma infinidade de pombos mortos, que eles ficam presos naquela rede, e cocô de pombo por todo lado. Então é importante que o executivo acate a decisão dos comerciantes que estavam presentes naquela reunião. Estavam também 7 dos 9 vereadores presentes, e nós começamos aí um processo de licitar para retirar toda aquela estrutura. Claro que a estrutura não deve ser desperdiçada, a gente pode utilizar em outro local. Existe aí uma conversa de colocar na garagem para guardar os ônibus escolares. Então, eu acho que ele vai ter utilidade, sim. O que a gente precisa é ouvir os comerciantes daquela rua, porque o gestor também tem que olhar para as perdas econômicas daqueles comerciantes, imóveis desvalorizados, né? E a gente, ninguém quer isso para nenhum cidadão da nossa cidade. Na semana passada, o prefeito municipal assinou finalmente, né, a licitação aí para um estudo de viabilidade econômica, é um estudo técnico, né, que vai avaliar as condições do nosso cemitério municipal e fazer uma proposta para mais tarde acontecer uma concorrência pública para concessão do cemitério e dos serviços funerários. Infelizmente, essa também é uma demanda antiga. O serviço funerário tinha uma concessão de 10 anos, que foi assinada ainda na administração do Oscar Bezerra e que venceu em julho de 2017. Hoje não existe concessão para o serviço funerário. E também o nosso cemitério não tem ninguém que tome conta, porque o município repassou ele para a empresa e o cidadão carente é o mais penalizado, porque tem que pagar por todas as taxas. Esse auxílio funerário que o município, que a assistência social oferece às famílias carentes, ele muito bem poderia ser ofertado pela concessionária, né? Porque quando a gente fizer a concessão de serviços funerários, a empresa vai dominar o mercado aqui por 30, 35 anos, é claro que o município tem que exigir contrapartidas. Uma dessas contrapartidas será esse auxílio funerário à população carente. Nós sabemos que é um nicho de mercado que tem alta rentabilidade, então o município também tem que exigir a contrapartida por dar o domínio dessa fatia do mercado a uma única empresa. Porque o que é uma concessão? É você permitir que uma única empresa atue num segmento do mercado. E, claro, que para isso acontecer, a gente precisa de contrapartidas, principalmente para atender a nossa população carente. O vereador Marquito falou da Secretaria de Cidade, e na semana passada eu, vereador Eliton, tivemos a oportunidade de circular em alguns bairros não pavimentados, que sofrem no período de chuvas, e esses bairros praticamente todos foram recuperados, né? E com detalhe, né, vereador, nós estamos sem cascalheira, né? Então, o secretário e toda a equipe, parabenizar aqui a equipe, que a gente tem visto ela em toda a cidade, né? A gente tem visto que o trabalho está acontecendo em várias frentes, e é isso que a gente espera da administração, um trabalho efetivo, com várias frentes, porque nosso município é grande, e quiçá a gente tenha maquinário para ter equipes também na área rural, né? Não depender apenas de uma equipe para arrumar tantas pontes e estradas que estão prejudicadas aí por esse longo período de chuvas. Né? Para as empresas interessadas na licitação do estudo de viabilidade econômica, a abertura dos envelopes acontecerá dia 12 de maio. Espero que tenha empresas interessadas e que, de fato, a gente comece a caminhar nesse processo aí, porque, caros colegas, eu posso lhes assegurar que próximo ao dia do finados, nós somos muito cobrados pela falta de cuidado com o nosso cemitério municipal. as pessoas visitam muito o cemitério e é muito triste ver que a gente não tem cuidado com a última morada dos nossos entes queridos. A gente tem que ter essa preocupação, sim, porque é um serviço municipal e tem que ser ofertado com qualidade. Não poderia deixar de parabenizar as mães, domingo é dia das mães. Em nome de todas as mães de Juara, quero dar o meu abraço a você, Karina, que foi uma mãe exemplar, e que eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de ser mãe de novo, e a sua experiência vai fazer você ser exemplo para muitas meninas da tua idade. Um beijo no seu coração. Tá? Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos vocês aqui presentes, os nossos ilustres vereadores, porque hoje comemora-se o Dia do Legislador. Não sei se vocês se atentaram a esse detalhe, a gente comemora tantas datas, né? Então vamos comemorar também, parabenizar os nossos vereadores aqui, que fazem um excelente trabalho pelo nosso município. Eu queria chamar a atenção da população, aproveitar todos vocês que estão assistindo e também os que estão aqui presentes, para a questão que muita gente não está voltando para tomar a segunda dose da vacina. E eu soube que a secretaria, inclusive, está tendo que ligar para as pessoas para que eles vão até os postos onde estão sendo vacinados, para que eles tomem essa segunda dose. Gente, a primeira dose da vacina não é suficiente para a imunização. Então, é necessário que na data marcada, na sua carteirinha, no seu cartão, que vocês voltem até a unidade e recebam a segunda dose da vacina. Tanta gente querendo ser vacinado, né? E as pessoas que já receberam a segunda dose, não todos, mas algumas dessas pessoas não indo receber essa segunda dose da vacina. Bom, eu queria falar mais uma vez aqui, eu posso até parecer chata e redundante, mas é que eu fico pensando que se nós tivéssemos na nossa casa a oportunidade de planejar o financeiro dos próximos 4 anos, a gente não ia deixar de ficar fora dessa discussão, né? E é o que está acontecendo agora, né? A prefeitura abriu a oportunidade de participação no processo de construção do PPA, que vai de 2022 a 2025, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano que vem, 2022. Então, é importante que todo cidadão juarense levante a sua demanda e informe a prefeitura. No site da prefeitura tem um formulário onde a pessoa pode preencher, dar a sua sugestão, sua contribuição, porque um orçamento participativo faz toda a diferença no município. Então, eu faço esse apelo mais uma vez para a população para que isso seja feito. Agradeço a presença da professora Fátima, da Paranorte, que está aqui mais uma vez acompanhando a nossa sessão. Inclusive, falar, não sei se todos sabem, mas ela é nossa suplente aqui, minha e do Wellington, no partido, que ela foi muito bem votada na última eleição. Obrigada pela presença da senhora e de todos que estão aqui presentes e dos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica.
Boa noite. Bom, hoje eu venho aqui só agradecer, né? Vou fazer alguns agradecimentos. Primeiro, começando pelo Tiago, que ele e sua equipe lá, o pessoal da iluminação, que vem nos atendendo. O secretário, nosso secretário, Salvador, e toda a sua equipe, que está atendendo os meus pedidos, os meus ofícios. E também não posso deixar o secretário Fred, que também vem atendendo aí as minhas demandas. Quero agradecer aqui também ao deputado Juarez Costa, onde eu estive com ele, o vereador Luciano Oliveto, na última sexta-feira lá em Sinop, né? O mesmo fez um compromisso conosco de estar fazendo, destinando R$1 milhão para aquisição de maquinários, né? Ficamos de sentar com os vereadores, com o prefeito, o secretário, para estar vendo qual o maquinário que nós, de urgência, para estar atendendo a nossa região. E quero deixar claro aqui que esse valor não vai ser mandado em conta, né? Porque às vezes o pessoal fala, cadê o dinheiro? O Juarez vai estar fazendo uma visita aqui em Juara, vai estar conversando com todos os vereadores, prefeito e secretário, e vai estar fazendo essa licitação lá para a secretaria, né? E aí vai estar fazendo essa entrega lá em meados de outubro. Também quero deixar claro aqui Para quem não conhece, o deputado Juarez Costa é um deputado federal que foi eleito em 2018. Aqui em Juara ele fez 1.256 votos, né? Na época, quem trabalhou na campanha dele aqui e ajudou ele a conquistar esses votos foi a vereadora Marta, o vereador Salvador Pizzoli, a Rosane, também tem a irmã da Marta, que é a Ivete, e toda a equipe, né, Marta, que lutou aí, que andou e conseguiu com esses 1.256 votos. E também quero deixar aqui, né, registrado, que o Juarez já mandou mais de R$ 2.940 para essa região, através aí dos vereadores, através do Tião Piovesan, Dira Piovesan, emendas essas que foram para a saúde. E também a emenda de R$ 2 milhões, que foi destinada a 220, que está sendo ali, né, que retomou a obra e que faz a ligação entre o nosso município de Juara a Sinop. Bom, vou também finalizando aqui, em conversa com o Juarez, sobre a ponte do rio Apiacás, o mesmo fez o compromisso no dia que, nessas semanas que ele vai estar vindo aqui, que não agendou ainda, para estar conversando conosco, ele fez um compromisso também de estar fazendo a visita no rio Apiacás, para estar vendo a questão daquela ponte, que é uma demanda aí que a gente está lutando, que foi de Salvador, né? E hoje aí eu estou tentando, junto com os meus colegas, para ver se a gente consegue essa construção. Também a ponte do rio Rio dos Peixes, na Itapaiúna. Foi um compromisso que ele também fez, de estar visitando, e a gente está tentando fazer aí a questão do convênio da reforma e até mesmo da inclusão dessa ponte para se construir de concreto. As mães, eu deixo os meus parabéns, né, um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha, e boa noite, presidente, e a todos presentes.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 10/5/2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.